Patrícia Vargas, bem-vindo a esse podcast. Eu sou enfermeira, eu atendo partos como doula, sou consultora em aleitamento materno e atendo também baby wearing e ajudando as mulheres deste século e dessa grande São Paulo a descobrirem o empoderamento que existe dentro delas. Hoje nós estamos aqui com a doutora Carla. A doutora Carla é ginecologista e obstetra e hoje a gente vai conversar um pouco sobre temas inerentes a parto e como a doutora Carla leva essa vida de médica que atende partos e também é mãe, é esposa e acumula várias funções juntas, né? Doutora Carla, bem-vinda a esse podcast.
Oi, Patrícia. Obrigada por me convidar para a gente ter esse bate-papo hoje. É um prazer falar um pouquinho sobre tudo isso que também aconteceu na minha vida esses últimos anos e que você também sabe parte disso aconteceu pela sua presença ao meu redor. Meu nome é Carla, a Patrícia já me apresentou. Eu sou formada médica, esse ano vai fazer 17 anos que eu sou formada em medicina e tive uma formação muito tradicional. Fiz residência médica em ginecologia e obstetrícia tradicional durante o meu internato. Fiz 2 anos de maternidade no meu quarto, 5º ano de faculdade. E também, apesar de muitos partos, assisti muitos partos. Toda essa minha formação foi pautada até então na ciência que os professores na época passavam para nós. E por muitos anos a gente teve isso como o correto, o que era certo, o que era ético, e isso estava colocado de uma forma tranquila até então. Porém, mesmo nessa época, nem sempre me senti confortável com algumas coisas que aconteciam na sala de parto, que pareciam que a gente precisava aceitar aquilo, que aquilo era tido como normal na sala. E hoje, olhando para trás, eu vejo que realmente muitas dessas coisas seriam limites que se passavam de respeito em relação à mulher que estava ali parindo.
Dá um exemplo para a gente, doutora Carla, de coisas que aconteciam que vieram dessa formação mais tradicional e que hoje você olha para trás e fala, acho que isso não era muito legal. E em que momento aconteceram essas percepções? Como foi para você notar essas diferenças? Como você se sentiu naquele momento? Quais foram as intervenções? E você olhou e falou, não, acho que isso não é legal.
Durante esse meu período de formação, por vários motivos, não posso falar que foi um motivo, um local, um hospital público, uma enfermaria de pré-parto, onde várias mulheres ficavam em trabalho de parto, muitas vezes sem um biombo entre elas, os exames consecutivos que se fazia, nas mulheres, exame de toque, sem um biombo, coisa simples, parece que era simples, mas é uma exposição
desnecessária, sem respeitar a privacidade daquela mulher.
Sim, porém aquilo era normal, visto fazendo aspas normal. Aqui, visto como normal e a gente tinha que meio que aceitar aquilo e a mulher que estava parindo aceitar aquilo. Estar num trabalho de parto, deitada numa cama, que era o espaço que era limitado para ela, ela não podia circular naquele espaço, não era aceito que ela circulasse, e sem esses biombos, então daí já começava isso no trabalho de parto, no pré-parto, né? E dentro da sala de parto, né? Muitas vezes a paciente podia pedir anestesia e ela não tinha direito a isso. Mesmo que ela não fizesse anestesia, o modo, o tom de voz com que era conversado com a paciente não é o correto. Não é o correto. Então, hoje eu tenho total noção disso. Eu acho que só o tempo que isso vai mostrando pra gente que isso é desrespeito. Desrespeito. Então, eu acho que isso é uma coisa que ficou ali e de uns 6, 7 anos pra cá, eu tenho sofrido uma transformação bem intensa nesse sentido de mudança para um outro lado. Tipo, virando a moeda. Eu acho que na minha clínica privada fiz muitos partos, acredito que sempre tentei respeitar os pacientes, porém, de 7 anos para cá, de uma forma muito mais intensa e ouvindo muito mais o desejo dessa mulher que estava na minha frente conversando comigo. Então, eu acho que isso é aos poucos, mas hoje eu acho que eu já virei minha moeda. Eu me vejo assim.
Excelente. Doutora Carla, e vendo essa necessidade dessa mudança, poderia essa nova assistência ser chamada de uma assistência mais humanizada?
Eu acredito que sim, tanto na teoria do que é humanizado, como no sentido de ser humano, né? Então, com certeza, uma virada de moeda para um atendimento humanizado.
Excelente. E como foi? Que ponto principal que você pode contar pra gente que aconteceu essa virada de falar, não, acho que eu preciso olhar para essa mulher não só como uma paciente, mas como uma mulher que precisa ser respeitada e ter seus desejos atendidos? E como foi que você conseguiu olhar para esse cenário do parto de uma maneira mais fisiológica do que assistencial? Porque pelo que eu estou entendendo, você passou de um modelo mais assistencial, mais assistencialista, para um modelo mais assistido, colocando essa mulher num cenário mais de protagonismo. Então, conta pra gente em que momento principal se virou essa chave, colocando essa mulher neste cenário, porque você também é mulher, então deve ter havido uma mudança, uma transformação significativa, bem grande.
Você vê que eu falei que essa moeda virou mais ou menos faz uns 7 anos, e na verdade há 7 anos eu estava grávida. Acho que as lágrimas deram uma escorridinha aqui. E há 7 anos eu estava grávida, né, do Marcelo, que é meu primeiro filho. E foi uma gestação muito especial, muito amado desde sempre. E aí aquela coisa, né? Você é médica, você é obstetra. E aí, como que vai ser seu parto, que parto você vai querer, como que é, né? Isso aí todo mundo ficava perguntando. Eu acho que é natural se para todas as mulheres perguntam para médica obstetra, além dos amigos, familiares, pacientes, todo mundo, né?
Tem uma expectativa maior sobre o que vai ser a sua escolha.
De qual vai ser a minha escolha. E minha escolha foi fazer um parto cesárea. Eu acho que essa escolha é a soma de várias coisas, mas principalmente de tudo de muito ruim que eu já vi mulheres passarem. Não só na assistência do trabalho de parto, durante o parto, e de complicações de partos mal assistidos. Então, eu isso é uma coisa que fica incrustada dentro da nossa cabeça e talvez demore mais que uma vida para sair de lá. Meu parto, assim, no fim foi tudo ótimo. Eu nasci, o Marcelo nasceu super bem, eu fiquei super bem. Em relação ao pós-operatório, amamentei. Minha dor era totalmente suportável. Em relação a isso, eu não tive problema. Mas hoje, se eu estivesse há 7 anos atrás, eu acredito que eu ainda teria um parto cesárea por todos esses bloqueios que eu sei que eu tenho. Mas eu deixaria entrar em trabalho de parto, teria sido muitas coisas diferentes. Eu ia querer que meu filho viesse direto pra mim, ele não veio direto pra mim. Que triste, né? Você carrega tanto tempo e você não é a primeira a segurar seu bebê. Então, a ver seu bebê, né? Me mostraram de primeira meu filho.
Sim, e essas consequências inerentes de uma cesárea programada.
Sim.
Uma cesárea que a gente pode se dizer que foi desnecessária do ponto de vista médico. Não tinha uma indicação médica, tinha mais uma indicação emocional, de bloqueios emocionais para que essa
cesárea... Sim, uma decisão que
cesárea...
eu já tinha tomado antes de engravidar, né? Decisão que eu já tinha feito, que só se um dia eu for grávida, engravidar, não vai ser cesárea, porque eu pensava que eu não queria passar por aquela situação. Acho que eu não passaria, né? Porque acho que sou cercada de pessoas que têm uma visão tão boa, né? Mas assim, isso é um bloqueio realmente. Então, essas coisas a gente tem que trabalhar por muitos anos para conseguir.
Então, você acha
virar
que
a chavinha, né?
Essa cesárea foi inerente ao sistema, ao sistema obstétrico violento que você teve a oportunidade de assistir, por várias vezes as mulheres serem violentadas e por medo de também ser violentada e acontecer alguma coisa com você e seu bebê, você partiu do princípio que a cesárea seria mais segura. Mas talvez hoje você tenha, você pode me dizer melhor se você tem uma outra visão de que o parto fisiológico é mais seguro para uma mulher, do ponto de vista tanto médico quanto do ponto de vista emocional também, porque a mulher se recupera mais rápido e por ser mais seguro mesmo. Talvez possa nos falar um pouco sobre isso.
Hoje eu converso muito com as minhas pacientes, desde a primeira consulta, e tento tirar qualquer trauma, insegurança, o medo que possa bloqueá-las, porque eu gostaria que todas tivessem o melhor parto para elas, que elas não escolhessem uma cesárea por um medo, por um bloqueio, por uma insegurança, que realmente elas tivessem a oportunidade de entrar em trabalho de parto, passar por esse processo de ter um parto humanizado, respeitoso, que as vontades delas sejam cumpridas, que o bebê logo vá pro colo dela, que elas possam dar aquele cheirinho gostoso de bebê que acabou de nascer. Então, apesar de eu não ter feito isso comigo, algumas pessoas falam, mas você foi cesárea. Mas não é por isso que eu não sei conduzir, no sentido de trazer as informações para as pacientes e de poder explicar tudo o que elas vão passar, de quão bom pode ser para elas e para o vínculo dela com o bebê. Então, eu acho que isso é a principal transformação que vem acontecendo, e eu acho que o Marcelo foi o primeiro start disso, com certeza. E no segundo momento, que não foi muito depois disso, acho que já há uns 4, 5 anos, né? 4 anos.
Acho que eu e você, né? Tudo junto, acho que uns 2 anos, 3.
Ah, 3. Uns
3.
A Patrícia também veio a somar comigo, no meu trabalho, e não só no sentido de fazer uma equipe maior, não é isso que às vezes as pessoas acham, não. Realmente de me trazer informações que eu não tinha, de me mostrar caminhos que eu não conhecia, e tudo com muita ética e com a parte científica, porque eu acho que também existe um pouco de preconceito de nós médicos em relação a não ser científico, né? E é científico. A gente tem que. O que falta é a gente se informar mais, né? Então, eu acho que a Patrícia me trouxe muito disso e me traz mais segurança ainda de ter virado essa moeda, né? E hoje em dia, os partos que eu vou participar, a Patrícia está presente. E eu acho que isso traz uma condição também para a mãe de mais conforto e aconchego que só uma equipe multidisciplinar é capaz de fazer, né? O médico que acha que é capaz de fazer tudo isso, ou ele está desinformado, ou ele não experimentou de verdade.
Não está aberto a novas possibilidades, né? Porque a doula, o papel da doula no cenário do parto é completamente diferente do papel do médico, do papel da enfermeira obstetriz, o papel de cada pessoa ali na equipe tem um papel, né? Eu só queria fazer, se você me permite, fazer um comentário onde você falou que não é porque você teve uma cesárea que você não consegue assistir de maneira boa o parto. Eu acho que justamente o contrário, por você ter passado por essa experiência de uma cesárea promovida pelo sistema violento obstétrico que você teve a oportunidade de assistir durante sua carreira médica tradicional, é que você pode muito bem conduzir essas mulheres a um caminho completamente diferente, a um caminho de uma escolha consciente. Tudo bem se ela chegar na sua frente e dizer eu quero uma cesárea e ter a escolha dela respeitada, mas primeiro vamos entender do porquê essa mulher quer uma cesárea. Por quê? Quais são os seus medos? Vamos conversar sobre isso. Se for uma escolha consciente, que ela sabe quais são os benefícios e os malefícios, tanto do parto normal como da cesárea, que é um parto cirúrgico, e ela ainda assim optar pelo parto cirúrgico, eu acho que tudo bem. Isso é ser humanizado, é respeitar essa mulher e colocar ela nesse cenário de protagonismo, né? Então, acho que justamente por você ter tido essa experiência é que se pode conduzir ainda melhor essa mulher por esse caminho de escolha consciente, né?
Sim, eu acho, eu tenho certeza que eu tive algumas pacientes que entraram no consultório falando que iam querer um parto cesariano e conversando, tirando esses bloqueios, elas tiveram um parto normal lindo, né? Então, emocionante, cheio de energia boa, né? E elas são super agradecidas simplesmente porque eu ouvi elas falando, tirando medos, tive um pouquinho de ouvido para conseguir ajudá-las. Então, nesse sentido, eu fico muito grata por poder participar da vida delas assim. Então, esse vínculo que a gente faz, né, por participar do pré-natal, por assistir o parto, né, participar desse momento da mulher que está ali parindo, é um vínculo que vai para sempre, né? A gente gente tem um carinho muito grande porque a gente assistiu o parto e vice-versa. Então, acho que isso que faz a gente ficar motivado e querer sempre ser melhor, né? Ser melhor, poder trazer novas experiências e cada vez mais respeitosas.
E eu queria perguntar, como você acha que essa transformação que aconteceu com você e ainda vem acontecendo dia a dia, porque a gente está sempre se transformando, pode ser de uma maneira mais levada ao mundo dessa medicina da obstetrícia tradicional para outros médicos? Como fazer outros profissionais da saúde ter uma maior aceitação dessa nova assistência oferecida mais? Porque hoje ainda nós temos um sistema obstétrico muito intervencionista e muito assistencialista, né? Nós vivemos hoje num país em que o número de partos cirúrgicos sem indicação médica é gigante e nem sempre é uma escolha consciente por parte da mulher. A gente vê que muitas vezes é uma escolha que não foi consciente, ela não sabe o que está acontecendo e muitas vezes é influenciada pelo sistema como um todo ou pelos profissionais que ainda não estão aptos a olhar essa mulher como um todo. Como a gente poderia fazer para começar a abrir um pouco mais esse caminho? Embora a gente já tenha hoje um cenário bem diferente do que há 7 anos atrás, né? Há 17 anos atrás, ainda mais, né? E o cenário vem mudando cada dia mais. A gente vê a mulher muito mais nesse cenário de protagonismo do próprio parto e da própria vida e de suas escolhas, né? E a gente vê o médico tomando essa posição de médico assistindo o parto, assistindo a transformação da mulher, e eu estou aqui se você precisar, mas você pode. Como a gente pode, talvez, mudar mais profissionais para esse caminho, não só médico, mas enfermeiros e técnicos e toda a equipe que está envolvida naquele cenário do parto? Você acha que existe algum caminho?
Em relação à parte médica, eu vou falar primeiro. Eu acho que as residências estão começando a ter um olhar melhor, mas muito longe, um olhar melhor, as residências começando a ter isso, mas muito longe do ideal. Alguns congressos que focam no parto humanizado deveriam tentar entrar mais nesses residentes, nos que estão se formando, né, que podem ter a cabeça mais aberta ali para essas informações, para tudo isso, e talvez seja ali um começo. Os médicos que já se formaram da minha época para trás, com certeza tiveram uma formação tradicional, e mudar isso vai ser muito mais lento e dificultoso. Pensando em médio e longo prazo, essa informação devia ser trazida na residência médica. Em relação aos enfermeiros, isso tudo também deveria ser trazido de forma precoce, antes da pessoa realmente achar que formou um pensamento, né? Então, criar um pensamento com isso inserido, isso seria o ideal. Como isso não vai acontecer a curto prazo, não vejo que isso vai acontecer a curto prazo, hoje o que está em mãos é a paciente ter informação. Ao meu ver, quanto mais a mulher tiver informações de confiança, porque tem informações boas e ruins, como em tudo, é a melhor forma dela saber o que ela quer e procurar pessoas que vão poder oferecer o que ela quer. porque não é todo mundo que está disposto ou que está preparado para isso, né? São coisas diferentes. Então, eu acho que hoje a paciente tem informação. Agora, em relação à formação, teria que isso começar uma sementinha já na faculdade, na residência, para isso aí a médio prazo começar a mudar.
Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Você falando para mulher hoje, você atende no consultório, num dos pontos principais de São Paulo, na capital de São Paulo, onde está centralizado muitas mulheres jovens e de todas as idades gestantes, buscando uma boa assistência para o seu parto. Seja uma escolha consciente por um parto cirúrgico, que é a cesárea, ou um parto fisiológico, que é o parto normal. O que você diria para essa mulher hoje? O que ela tem que buscar num profissional para ela ser atendida de forma satisfatória? Como ela pode encontrar esse profissional e o que ela tem que encontrar nesse profissional?
Eu acredito que a primeira forma mais certa seria por indicação. Provavelmente ela teve um parto com uma pessoa que foi respeitosa, teoricamente será com ela também. Em segundo momento, o contato pessoal, o olhar no olho e perceber que o colega realmente está disposto àquilo. Não sei se sempre é fácil ter essa percepção, mas eu acho que um olhar olho a olho e uma conversa já talvez consiga excluir ou incluir pessoas para estar realizando isso. Perguntar se esse médico trabalha com uma doula, isso também já é algo
se aceita a doula, as doulas na equipe.
Exatamente. Eu acho que isso já tira muitos que não vão aceitar isso, então já você pode ter uma formiguinha atrás da orelha que talvez, né, não esteja aberto para um parto dessa forma. E conversando com pessoas que já passaram por isso, né, que podem dar dica. São Paulo é muito grande, mas tem como você se informar, né?
Talvez buscar informações em fontes seguras, grupos de apoio ao parto, ODAs. Você acha que se informar antes e durante a gestação é uma maneira eficaz de conseguir alcançar o objetivo de um parto consciente?
Eu acredito que sim. Quem quer um parto respeitoso e tem um objetivo, sabe o que quer, tem que buscar alguém que queira participar disso dessa forma. E eu acho que isso tem que ser buscado, se possível, antes. Nem todo mundo planeja ou tá pensando nisso antes de engravidar, mas a partir do momento que você engravidou, realmente procurar isso.
Temos boas perspectivas para o futuro da obstetrícia no Brasil? Podemos falar de um cenário mais positivo na assistência à mulher?
Eu tenho percebido, de tempos para cá, acho que de ano e meio para cá, as mulheres mais informadas. Elas já chegam no consultório mais informadas, isso é ótimo. Elas já sabem mais o que elas querem, estão buscando ter o parto. Então, eu acredito que eu tenho uma visão positiva de que não vai ser algo abrupto, mas que está melhorando. Eu vejo, eu acredito que esteja melhorando.
Excelente. Então a gente vai terminando esse podcast cheio de informação, de emoção e colocando realmente a alma e o coração aqui, né, para falar para as pessoas, não só para as mulheres, mas para todas as pessoas que querem saber um pouco mais sobre o mundo da obstetrícia e desse cenário do parto atual aqui do Brasil. Eu quero agradecer muito a doutora Carla por ter participado, pela sua transformação. Isso é muito importante para muitas mulheres, para o mundo, uma colaboração enorme para o mundo como um todo, porque a gente já começa bem, nascendo bem, né? Para a gente, como se muda o mundo? Se muda o mundo através do nascimento, né? Se eu tenho um nascimento respeitoso, eu tenho uma possibilidade de ter um mundo muito melhor. Então, eu quero te agradecer pela sua participação, pelo seu coração aberto, pela sua mente aberta e por olhar as mulheres de maneira tão inteira, como um todo, nessas mulheres. E obrigada por ter participado.
Obrigada, eu, Paty.
Então, até o próximo podcast.